Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP-SENAR Paraná, no qual a equipe de comunicação comenta as notícias que estarão nas páginas da próxima edição do Boletim Informativo da FAEP-SENAR Paraná. Eu estou falando aqui da edição número 1491, que vai chegar às suas mãos aí muito em breve. E essa edição, ela traz na sua capa um fato novo que vai mudar aí de forma intensa a maneira do produtor rural paranaense desenvolver suas atividades produtivas. Mas esse é só um dos temas do nosso podcast. Nós também vamos falar de educação, vamos falar do agrinho, tem várias novidades, e vamos falar também de peste suína. Gente, a melhor forma de se precaver é a prevenção mesmo, hein? A precaução é a prevenção, entenderam esse trocadilho? É isso aí. Bom, eu sou André Amorim, hoje eu tô aqui com o Antônio Senkoski. Tudo bem, Antônio?
Olá, André, todos os nossos colegas aqui de bancada e todo mundo que tá nos escutando.
Olá, Bruna Miller, tudo bem?
Olá, André, olá para todos aqui os nossos colegas, para quem está nos ouvindo.
E nós temos hoje uma convidada muito especial aqui no podcast, que é a nossa amiga Ieda Donada. Ieda, como é que tá você? Tudo bem?
Oi, tudo bem.
Ieda, como é que eu posso me referir a você? Você é coordenadora do Departamento de Tecnologia da Informação. No meu tempo, a gente chamava de informática. Como que é o seu departamento?
Então, eu sou gerente de TI do Sistema FAEP.
Então, a Ieda tá aqui com a gente nessa edição do podcast, porque a capa da edição 1491 vai falar do novo aplicativo que o Sistema FAEP Senar está lançando hoje, dia 11 de setembro, né? Uma data aí para ficar na memória do produtor rural aí por um motivo mais positivo, né? Nesse dia, esse aplicativo está sendo disponibilizado aí nas lojas virtuais para o pessoal baixar no celular e passar a utilizar. E o que esse aplicativo vai proporcionar para o produtor rural paranaense?
Vai proporcionar uma forma mais fácil, ágil e moderna ele acessar os nossos serviços, nossas notícias, nosso boletim informativo, várias ações, né, que a FAEP divulga, o Senar, os cursos do Senar. Então tem várias coisas interessantes.
E como é que faz, né, na prática, assim, como é que a gente faz um aplicativo? Quando vocês, o Departamento de Tecnologia da Informação, foram pensar nesse aplicativo, o que vocês levaram em conta?
Então, na verdade, é uma tendência que todas as empresas estão tendo, né? Estão seguindo, os aplicativos hoje são o que os sites, os websites eram há uns 20 anos atrás. Que até se falava, quem não tem, né, uns anos atrás, quem não tem um site não existe.
Uhum.
Então hoje tá a mesma relação. Hoje quem não tem um aplicativo, porque hoje todo mundo está com seu smartphone e acessa, né, uma forma bem mais rápida de acessar as informações, de ser notificado de novidades e tudo mais.
A gente sabe que, para quem não sabe, o aplicativo é o famoso app, né? E como é que faz? Existe algum custo para o usuário? Existe algum processo que tem que ser feito, algum cadastro? Ou é só sair, chegar, baixar e sair usando?
Então, ele tem que ir na loja virtual, né? O seu sistema operacional do celular, que a gente tem as duas, né? O aplicativo está sendo disponibilizado na Apple Store e na do Android também.
Ou seja, quem tem iPhone, quem tem os outros celulares.
Tem os outros celulares também, está disponível. E ele tem que fazer, assim que ele fizer o download do aplicativo, vai ser instalado, e na sequência a gente pede um cadastro, um pequeno cadastro, né, com as informações do usuário. Nesse momento, não está no planejamento de cobrar alguma coisa. Então, o aplicativo é gratuito, né? E tá disponibilizado.
Que às vezes a gente fala em loja, né? O camarada acha que vai chegar, já vai ter que pôr a mão no bolso ali, mas não, é só baixar gratuitamente e sair usando. Eu já usei, sabia, Ieda? Eu baixei no meu celular, eu usei.
Ai, que legal, e gostou?
Eu já dei gostei, eu achei que ele tá funcionando bem rápido, é bonito o aplicativo, né?
Uhum.
Ele, assim, como é que o pessoal gosta de fazer? A ergonomia dele, né?
Uhum.
É fácil de usar, eu sei onde encontrar o que eu tô precisando, eu particularmente gostei muito. Uhum. E uma dúvida que a gente sempre pensa, né, quando vem uma nova tecnologia dessa, o que ela traz a mais, né? O que ela vai agregar, né? Você falou que ela traz esse podcast, você vai poder ouvir lá, o nossa revista impressa, os cursos do Senar, mas ela tem uma funcionalidade que é uma novidade, né, Ieda? Que é essa calculadora para os avicultores, né? Como é que vai funcionar isso?
Exatamente. Então, a calculadora de custo-produção da avicultura, ela é uma novidade. Hoje, né, a gente já tem outras empresas, instituições que têm calculadoras, mas elas são bem simples. O diferencial da nossa é que eles conseguem vir ali e lançar todos os seus dados de custos, e ela faz um comparativo regional. Ou seja, inclusive esses dados do cadastro do usuário, né? Então, por exemplo, sou lá de Londrina. Então, a ideia é que se eu for lançar lá os meus dados de custo-produção, depois, no final, ela vai me gerar um relatório comparativo dos meus custos individuais com os custos de outros produtores daquela mesma região.
Ou seja, você vai poder comparar como é que está a tua atividade, se você está ganhando o valor correto, se o teu custo está bacana.
Exatamente. Ela vai conseguir comparar esse tipo de coisa, que acredito que vai ser uma forma mais, né, para que o avicultor consiga conhecer os seus custos, né?
Uhum.
E comparar com todos os produtores daquela região.
E até é bom conclamar aí os nossos ouvintes que se você é avicultor e você tem oportunidade de usar esse aplicativo, quanto mais avicultores estiverem usando, alimentando essa base de dados com informação correta, né, com informação
Exatamente.
Que vem direto do campo, melhor vai ser a eficácia dela, né, em fazer esses comparativos. Uhum. Né?
É que ao longo, quanto mais pessoas utilizarem, melhor vai ser o comparativo regional. Porque a ideia, hoje a gente está utilizando um comparativo da região de uns giros que os técnicos
Isso.
faziam. E a ideia é que depois que a gente tiver bastante dados de produtores, a gente vai gerar esse comparativo regional com os dados reais desses produtores.
Que maravilha. Então você, meu amigo ouvinte, minha amiga, que está nos ouvindo, não, você já deve estar nos ouvindo, você está ouvindo um podcast, você já tem uma mínima intimidade aí com a internet, com a tecnologia. Então, daí para você baixar o aplicativo da FAEP, é um pulinho, né, minha gente? Então vamos utilizar, é de graça, tem informação qualificada sobre agricultura e pecuária aí do Paraná, ainda tem essa ferramenta exclusiva e é uma ferramenta, vamos dizer assim, profissional, né? O cara vai ter ali todas as funcionalidades que teria uma ferramenta paga, né?
Exatamente, é isso. Essa é a nossa intenção, era a nossa intenção inicial. E a gente, claro, a gente tem muita coisa para melhorar ainda. E a gente até gostaria de convidar, né, os participantes, né, todos os produtores, nossos sindicatos, nossos instrutores, para que utilizem e também sugiram, né, funcionalidades
aí,
novas, melhorias das funcionalidades já existentes e também novas funcionalidades.
Uhum.
Inclusive, eles podem entrar em contato com a gente pelo e-mail app@sistemafaep.org.br para nos comunicar, né, relatar dificuldades que eles possam ter na utilização do aplicativo. E eles também podem acessar o site lá, app.sistemafaep.org.br, que é lá que eles podem, lá tem os links para eles baixarem o nosso aplicativo nas duas lojas. E um detalhe que eu queria comentar é que a gente quer a cada mês lançar uma novidade no aplicativo. Então a gente quer esperar ele ficar bom agora com essas funcionalidades que a gente colocou, mas depois, daqui um mês, a gente já quer colocar novas funcionalidades. Porque a gente quer sempre ter uma coisa nova justamente para que eles para que realmente seja útil para o público, né? E sempre colocar coisas que realmente façam a diferença para ele lá no interior, né? Para propriedade dele, para a produção, enfim, né?
Para a atividade
que ele exerce.
Maravilha! Então, é só você baixar esse aplicativo aí nas lojas ou no site aí. Como é que é o site?
app.sistemafaep.org.br.
Olha aí, ó. É só você entrar lá e baixar gratuitamente. E se você tiver alguma dificuldade ainda, mesmo com essas instruções, na nossa próxima edição do Boletim Informativo vai estar uma matéria explicando tintim por tintim cada funcionalidade, cada passo que você vai seguir aí para você poder desfrutar dessa ferramenta que está sendo disponibilizada hoje. Vai dar para o cara acompanhar o agrinho, alguma coisa no aplicativo, Ieda?
Então, vai ser através da parte, ele vai ter, né, as notícias do agrinho, mas ele vai poder, né, tem à disposição aquele grupo de fotos,
uhum.
Os vídeos, ele consegue ver tudo isso pelo aplicativo.
Sabe por que eu pergunto? Porque o agrinho, ele também vai estar muito presente nessa edição que nós estamos trazendo aí na próxima semana, porque é uma edição que, eu não vou falar que ela é temática, né? Mas é uma edição que ela tem ela vai ser distribuída também na feira EduSeri. É isso, Antônio?
É isso mesmo, um Congresso Nacional de Educação que acontece aqui em Curitiba dos dias 16 a 19 de setembro, e a gente vai estar presente lá, o sistema FAEP Senar Paraná, né? Teremos um stand lá no qual Os participantes poderão pegar materiais didáticos do Agrinho gratuitamente. Então, se você estiver, alguém que estiver nos ouvindo estiver aí nesse Congresso Nacional, aproveite para passar lá, porque é uma oportunidade única de ter acesso a esse material que tem feito a diferença na vida de tanta gente aí, não só aqui no Paraná, mas em diversos estados do Brasil.
Então, e o Agrinho, para quem não sabe, é um programa aí de responsabilidade social do Sistema FAEP-SENAR que não é de hoje que ele é reconhecido nacional e internacionalmente, né? Essa edição traz três matérias que provam a importância desse programa. Uma delas é a nossa querida Bruna, foi conhecer uma experiência lá do Mato Grosso do Sul. O pessoal tá interessado no Agrinho, Bruna?
Exatamente. Na verdade, o Agrinho já existe, né, lá no Mato Grosso do Sul desde 2014, mas lá no, né, pela Ocenar Mato Grosso do Sul, só que lá atende apenas as escolas da rede pública. E agora, né, eles estão interessados em expandir, né, o programa e implantar nas escolas particulares e também da educação especial. Daí, por isso, duas pedagogas lá do Mato Grosso do Sul, né, do Senar de lá, vieram aqui para o Paraná para conhecer como é que a equipe, né, responsável pelo Agrinho aqui do Senar Paraná trabalha com o programa, como que, né, eles atendem uma gama tão grande de escolas, né, e para eles poderem aplicarem, né, e obviamente adaptarem lá na a região e expandirem o programa lá no Mato Grosso do Sul.
Que beleza! E ó, ali no Mato Grosso do Sul, outros estados já utilizam o Agrinho há bastante tempo, né? Eu lembro de, acho que o Distrito Federal também, que não é um estado, né? Mas uhum. Não sei se Goiás, eu lembro que vários estados já estavam replicando. A Universidade Aberta de Portugal, né, disponibiliza o material do Agrinho numa plataforma online aí, gratuitamente para o mundo inteiro.
Exatamente.
Né?
É um reconhecimento nacional e internacional, como você mesmo disse. E outro ponto interessante também dessa visita, né, das pedagogas, que elas também discutiram, né, outros programas aqui da casa, e um deles foi o Herdeiros do Campo, né, que é um que lá no Senar do Mato Grosso do Sul não tem um programa assim como Herdeiros, focado, né, na sucessão familiar mesmo, e é um interesse levar esse programa para lá.
Você sabe que nessa edição também tem uma matéria, eu conversei com uma professora que fez o doutorado dela em cima do Agrinho. Ela pesquisou como a formação continuada dos docentes por meio do Agrinho, ela colabora para tornar as aulas mais instigantes, mais interessantes. Ou seja, o Agrinho continua repercutindo, continua irradiando bons resultados, mesmo após o fim do programa ali pontualmente, né? Ele continua, se o professor tiver interesse, ele pode continuar aprendendo muito com isso aí, né? E é o que a gente viu também lá em Arapoti, foi isso, Antônio?
É isso mesmo. Os ouvintes, gostaria até de deixar registrado que é um prazer estar de volta aqui no podcast.
Né? Mesmo, você estava sumido, né, Antônio?
Na semana passada eu estava justamente em Arapoti, aqui no Norte Pioneiro, na Escola Municipal Dona Zizi. E olha, foi uma experiência assim, eu gostaria de deixar aqui registrado um agradecimento a todo mundo que trabalha
lá. A Dona Zizi.
A Dona Zizi eu não conheci, mas os professores, os alunos. E é tão gratificante pra gente, né, André, ir numa escola, entrar numa sala de aula e ver alunos focados, alunos interessados. A gente vive um momento tão difícil, né, em relação a essas referências, valores na sociedade. E lá na Dona Zizi, muito por conta do Agrinho também, que movimenta a instituição toda nesses últimos anos, aí desde 2007 eles já fazem projetos, então eles estão colhendo vários frutos. A gente conta nessa edição do Boletim Informativo a história da professora de artes Eli Tolentino, que ganhou o concurso Agrinho 2013, com um projeto que tratava sobre acidentes domésticos. Então, um menininho sofreu um acidente grave, né? Sofreu queimaduras, e a partir disso, para preparar os colegas deles, que ele ia voltar com uma máscara, então com um tratamento específico, ele poderia ser...
Ah, para não sofrer bullying.
Isso, ele poderia sofrer um preconceito, então houve uma preparação das crianças, e a professora começou a então tratar temas de acidentes domésticos, percebeu que era um problema recorrente entre os alunos, né? Principalmente queimaduras e cortes, com cicatrizes e tudo mais. O que a gente encontrou lá foi alunos que estudaram na pré-escola quando tinham 4 anos em 2013 e que hoje estão no último ano. E eles ainda lembram, então foi uma emoção muito grande você pegar o desenho que aquela criança fez quando ela ainda não era alfabetizada, né? E o quanto elas evoluíram, e a professora até contou que teve um aluno específico que fez outro desenho, porque agora eu já desenho muito melhor do que naquela época. A gente sabe que é um processo de aprendizado contínuo, né? evidentemente que isso acontece com a gente, inclusive, durante a vida toda, né? Então foi uma emoção muito grande e foi um prazer poder contar essa história e trazer no boletim informativo e um vídeo que a gente gravou lá com eles também, que vai estar disponível para todo mundo assistir.
Outro tema que a gente traz nesse boletim informativo é de interesse aí do pessoal da suinocultura, né? Que é uma atividade muito importante, principalmente lá no oeste do Paraná. A peste suína, é a peste suína clássica, a peste suína africana, qual que é essa peste suína que está assustando o produtor aí, Antônio?
Bom, as duas, mas o assunto voltou à tona agora por conta de uma epidemia que tem acontecido lá na Ásia, né? Quem acompanha as notícias do agronegócio
na China, tá sabendo. Foi terrível, né?
Isso, foram 5,7 milhões de suínos abatidos já, segundo a Organização das Nações Unidas da Agricultura e Alimentação, né? A FAO. Esse número pode ser ainda maior, porque estima-se que em alguns lugares esse número é
subnotificado.
Subnotificado, isso. Quando a pessoa não comunica às autoridades sanitárias que teve o problema, né?
Que é um grande erro, né, Antônio? Se você tem um problema, você tem que comunicar à autoridade sanitária. Aqui no Paraná, você tem que, não precisa nem ter medo que você vai ser indenizado, você não vai ser responsabilizado. Agora, quando você deixa de comunicar, você pode comprometer o sistema sanitário inteiro, né?
Isso mesmo, André. E você já antecipou uma coisa que a gente traz dentro dessa matéria, que a gente problematizou isso, trouxe essa preocupação que tem sido constante, né, na suinocultura. E trouxe algumas dicas para as pessoas evitarem tanto a peste suína clássica quanto a africana, né? E assim, muitas vezes o produtor fica assustado, mas tem uma nova exigência, a gente sabe que as margens de lucro são apertadas, os custos de produção só crescem, né? Mas tem muitas coisas, as granjas no Paraná hoje são tão tecnificadas, elas já têm todas as coisas que a gente pontua aqui. São coisas mais de comportamento e de observação mesmo, em relação a se está sendo cumprido como deve ser feito, né? Como, por exemplo, usar calçados e roupas limpas, não entrar na propriedade, evitar visitantes, né? Aquela
principalmente
coisa,
gente de fora, né?
Vem o primo lá da cidade, vamos ver os porquinhos. Não, isso não é uma coisa recomendável, né?
Porque não é turismo, né?
Não é turismo, é um negócio e exige segurança sanitária e tudo mais, né? A questão de usar água tratada para o consumo dos animais e para nebulização, né? Que é um processo para resfriar agora, principalmente nesse período que está bem quente, né? A gente tem temperaturas aí acima de 30 graus e que se usa muito esse recurso da pulverização. E são 6 dicas que são muito bacanas aqui, registrando o trabalho também dos nossos colegas da parte gráfica que capricharam aqui nesse material. Então vale a pena dar uma olhada com calma. Também reforçar aqui que o Sistema FAEP Senar Paraná sempre também está à disposição por meio das suas comissões técnicas para debater temas relacionados a todos os elos da cadeia produtiva, inclusive dentro da propriedade com relação a questões sanitárias.
Isso deixa um recado bem claro para a gente, né, que a melhor forma de você evitar a peste suína é prevenir, né? Que depois, ela tem cura a peste suína? Eu acho que não tem cura, né? Depois que pega, danou-se.
Eu não tenho essa informação sobre a cura, mas eu sei que não existe vacina. São só cuidados sanitários mesmo, que você é diferente de outras doenças que tem essa ferramenta da vacina como uma aliada no controle. Não, a peste suína é cuidado e prevenção.
Maravilha! Bem, nosso programa fica por aqui essa semana. Eu queria agradecer imensamente a presença da nossa amiga Ieda Donada. Ieda, volte sempre que você quiser. Quando tiver novidades aí no app, pode vir. Eu queria falar, você pode ouvir esse podcast no nosso site e também ouvir os outros capítulos desse podcast no endereço www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra o link para as nossas redes sociais e informando também que esse podcast está acessível no Spotify. Você não precisa nem ser premium, meu amigo. Você com a sua conta ali gratuita, você pode ouvir sem problema nenhum. Muito obrigado, meus amigos. A edição do programa é de Lucas Silva, a coordenação de comunicação de Carlos Guimarães. Até semana que vem!